ministrando, a pastora Ana Paula, a pastora Palmeira. Aqui estamos hoje, é a oportunidade dele, amém? Amém, fica à vontade, pastor.
Amém, graças a Deus. Vamos agradecer a Papai do Céu, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite, louvando ao Senhor e agradando ao Senhor, né? Pai, nós damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor se faz presente, meu Deus, nessa noite. Está aqui, meu Deus, preparando, meu Deus, uma palavra para os nossos corações, Pai, que nós possamos, meu Deus, alcançar aquilo que o Senhor quer trazer para nós, quer trazer para a igreja, meu Deus, e que possamos, meu Deus, preencher nas tábuas dos nossos corações e assim possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu quero falar hoje com a igreja a respeito de unidade na igreja. Nós vamos falar sobre o movimento de restauração das igrejas, que é o movimento do qual essa igreja nasceu, certo? As igrejas de Cristo, ela veio através de um movimento que nós chamamos de movimento de restauração, certo? Então, houve um envolvimento de algumas pessoas. E eu quero usar como base o texto de Marcos 6, a partir do versículo 7. Marcos 6, a partir do versículo 7. Chamou Jesus os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um cajado. Nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto. Mas que calçassem sandálias, que não vestissem duas túnicas, não levassem uma túnica reserva, certo? E disse-lhe, na casa em que entrardes, fique nela, até partides dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles pregaram e que se arrependessem. Amém, até aí. Então, a missão de toda a igreja é levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu estou falando de toda a igreja. O que é igreja? Igreja é isso aqui que está acontecendo nessa noite. É a união dos santos do Senhor. Quando nós nos ajuntamos para cultuar o nosso Senhor, para proclamarmos glórias ao Senhor, para bendizermos o nome do Senhor, para cantarmos, né, cânticos em louvores ao Senhor. E nós sabemos que no mundo existem vários tipos de igrejas, como nós, né, essa igreja aqui tão confortável que é, e tem igrejas que não são tão confortáveis porque não tem nem cadeira. Tem igreja que não tem nem cadeira. Há muitos anos atrás, eu era muito jovem, talvez como esse jovem aqui, e eu fazia parte de um ministério itinerante, era o Rios Ministério, e estávamos ali na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E aí, na igreja memorial, uma igreja bonita, sabe? Bem arquitetada, bacana, aquelas, sabe? Aquelas cadeiras bonitas, luxuosas. E, sabe, muito bem estruturada a igreja. E aí chegou um irmão e falou: eu queria tanto que vocês fossem para a nossa igreja lá na periferia. Eu falei: vamos, topamos. Aí pegamos o carro e fomos. Estava chovendo bastante e fomos. Chegando lá, irmãos, olha que coisa interessante. Chegando lá, eu encontrei uma igreja num galpão. Não tinha estrutura nenhuma. As cadeiras eram aquelas cadeiras como essas assim, só que de branca. Só que elas não estavam brancas. Elas estavam marrom. Marrom, arranhada, muito arranhada. Umas eram vermelhas, outras eram verdes, sabe? E quando eu entrei naquele lugar, a maioria das pessoas que estavam ali congregando estavam de pés descalços, bermudas rasgadas, estavam cultuando de bermuda. E eu lembro muito bem do baterista, irmãos. Era uma bateria, já talvez alguém deu, né, doou para a igreja ali. E ele não tinha baqueta, ele tinha cipó de galho de árvore. Um cipó seco. E quando ele tocava a bateria, ele tocava assim. Hein? O menino todo empinado, rapaz. Sabe? Mas quando o louvor começou ali naquela igreja, nós sentimos a presença de Deus. Na verdade, nós sentimos a presença desde o momento que nós entramos naquela igreja. E o Senhor falava no meu coração, dizendo assim: essa é a minha igreja. E aí eu entrei naquele lugar e falei: meu Deus, que lugar maravilhoso, era o melhor lugar. Eu não queria sair dali. Era um lugar muito bom, gostoso, uma presença maravilhosa do Senhor ali. Eu me lembro também quando eu estive com os irmãos lá na África. E lá não tinha nem cadeira. Às vezes eles juntam um pouco de areia, assim, e deixam endurecer no canto, faz assim. Só as duas primeiras fileiras. Não sei para quê. Ninguém senta ali. Aí colocam um tapete, assim, uma lona, na frente, um lado do outro. Aí um punhado de criança do lado e um punhado de criança do outro. O resto tudo adulto. Aí começa, irmãos, o louvor. Quando o louvor começa, meu irmão, é tanta poeira que você só olha para o outro irmão. A gente começa a cantar, daqui a pouco algo... A boca cheia de poeira. É tanta poeira, irmãos, que chega a ficar nos olhos. O pastor Nildo Sol está todo sujo. Eu, ah, é, né? Aí mistura remela com lágrima, com areia, meu irmão. Aí você tira todo sujo. À noite, meus irmãos, eu não sei o que é aquilo. É um breu que você não vê ninguém, não vê nem quem está do seu lado. Tem irmãos que ainda, por piedade, pega o celular, coloca no cantinho assim e acende, deixa o LED. É tão escuro, o LED de celular é muito ruim, né? Você não enxerga nada, né? Mas lá é tão escuro que você chega faz assim no LED. De tão escuro. E aí você só vê essa luz do celular pequenininha e os olhos dos irmãos. É impressionante. Quando você está no mato aqui, você não vê os olhos dos bichos, tudo aceso. Lá é os olhos das pessoas. E aí você fica olhando para o olho dos irmãos. Pronto. Aí quando começa a louvar, eles se entregam mesmo, sabe? Nossa, é um povo assim que, sabe, se doam de verdade em prol do evangelho. E eu, quando estava lá, eu falei para os irmãos, eu falei: verdadeiramente esse povo virá ao Brasil e vão nos evangelizar um dia. Né? Eu vejo, pronto, essa cidade aqui de Catalão, interessante. Eu não sei como foi a construção dela, mas geralmente existe a mina, primeiro, depois as cidades ficam, crescem em torno da mina. Né? E todos que trabalham na mina são mineiros. Não é isso? Isso acontece no Canadá, acontece nos Estados Unidos, e eu acredito que aconteceu aqui. Eu não sei se foi do mesmo jeito. Foi o contrário, né? Primeiro foi a cidade, depois foi a mina. Amém. Mas o que eu queria trazer a analogia com relação a isso é que, às vezes, toda uma cidade serve a um local. Né? Serve um local em troca de alguma coisa. Né? Então, nesses lugares, como lá em Moçambique, na África inteira, as pessoas servem a Deus sem pedir nada em troca. Eles primeiro servem, depois trabalham. Aqui nós trabalhamos para trazer o nosso sustento, né? Porque não conseguimos manter as nossas contas se não trabalharmos, não é verdade? Mas sempre foi assim. Trabalhar para o reino e, secundariamente, trabalhar para si. Só que as coisas desvirtuaram, né? Andaram de ponta cabeça. Hoje, nós trabalhamos e nos esquecemos do evangelho do Senhor Jesus. É por isso que muitas igrejas evangelizam, porque há um esquecimento das pessoas quanto a Cristo. Elas estão tão envolvidas com suas agendas que esquecem do Senhor Jesus. E a mesma coisa aconteceu na igreja, estou falando de todas as igrejas, a igreja primitiva, principalmente, que foi instituída lá no passado, né? Deus foi lá e ordenou para Moisés como é que teria que ser ali os homens de Deus, né? Como foi dividido ali os povos. Olha, esse aqui é o povo de Benjamim, esse aqui é o povo de Israel, enfim, foram divididos ali. E naquela divisão, para cá, houve muitas modificações. Eles alteraram muitas coisas. E aqueles homens que eram servos instituídos por Deus, como Arão, que foi um dos primeiros sacerdotes, sumo sacerdotes, foi instituído por Deus, mas o mesmo sacerdote que foi instituído por Deus foi o que perseguiu Jesus e crucificou Jesus. E aí eu vou a mais do que isso aí. Jesus morreu e ressuscitou por nós, pelos nossos pecados, e instituiu uma igreja baseada sim, nele, em Cristo, restaurando essa igreja. O que é restaurar? Restaurar é pregar, por exemplo, esse prédio está aqui. Eu vou reformar ele. Reformar, eu vou quebrar algumas paredes, né? Vou fazer tudo do meu jeito, trocar piso, essas coisas. Isso é reforma. Restaurar é diferente, é manter o que está e de maneira original. Então, Jesus fez isso. Só que as pessoas não entenderam a mensagem do evangelho ali também. Mais uma vez, houve uma inquisição da igreja. A igreja, então, cristã, que serve a Jesus, começou a catequizar as pessoas de maneira forçada. Então, foi o momento que aconteceu as cruzadas. As pessoas tinham pavor quando viam a cruz. Falavam, nossa, lá vem as cruzadas. Então, eles pegavam as pessoas e diziam, se fosse mulher, diziam, essa é uma bruxa. Colocavam ela na fogueira, tocava fogo e não queriam nem saber. Se fosse homem, colocava dentro de um túnel desse, só que era parecendo um elefante, jogava dentro e jogava na fogueira para o cara torrar ali, vivo. Então, era cada atrocidade que aconteceu em nome de Cristo. Hitler foi um deles. Hitler, ele se intitulava um grande vingador de Jesus, pelo que os judeus fizeram por ele, mas não era isso. A obra era maligna. Ele fez o quê? Ele pegou o povo judeu e massacrou o povo judeu. Ele acabou, ele tentou acabar com o povo que ali estava. Hitler foi muito cruel com o povo judeu. E está marcado na história como uma história recente. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não é isso? E com apoio da própria igreja, que até então o Papa, naquela época, apoiou as atrocidades que ali aconteceram. Certo? Poder. A Igreja perdeu o principal foco. Mas aí, na Escócia, existia um movimento de então a Igreja que veio eu esqueci o nome da mãe de Constantino. Helena, de Constantinopla. Então, Helena, cristã, ajudou na convenção do seu filho. Enquanto ele estava na sua batalha, lá, lutando, ele olhou para uma luz e viu dentro da luz uma cruz e falou: esse é o verdadeiro Cristo que eu vou servir. Mas ele serviu Cristo através da espada. Mas até então a Igreja foi se transformando, até se transformar numa Igreja anglicana, que depois foi a Igreja batista. Então ali existiu um movimento batista que se chama o Baptist Scott, na Escócia. Que já fugiu dessa parte da Igreja anglicana. E dali saíram um homem chamado Thomas Campbell e Alexandre Campbell, seu filho. Ele, Thomas, saiu primeiro em direção para os Estados Unidos, fugindo dessa tal Igreja que perseguia, que matava, que massacrava. E Alexandre depois acompanhou o seu pai. Houve um naufrágio, então eu não vou me atentar tanto à história, porque ela é bem longa e a gente tem pouco tempo. Então, chegando nos Estados Unidos, ele criou um movimento ali chamado Discípulos de Cristo, numa parte dos Estados Unidos. E na outra parte dos Estados Unidos, em Kenny Ridge, acontecia um outro movimento que era do povo do Kentucky, né? Os cristãos. E lá, através de Bethon W. Stone, surgiu-se esse movimento, certo? Que vieram dos presbiterianos. Até então, eles faziam parte do sinódio dos presbiterianos, né? Eram os presbiterianos de Springfield. Então, eles se juntaram através de um movimento ali naquela região, através desse presbitério independente, e veio outras pessoas, se juntaram outros cristãos, e ali ele se juntou com os pais Thomas Campbell e Alexandre Campbell. Então, eles montaram um movimento chamado Movimento de Restauração Stone Campbell. E existe até hoje esse movimento. E nós fazemos parte desse movimento. Amém? É o Stone Campbell. Toda vez que você vê o nome Stone Campbell, você já sabe. É de Bethel Stone e de Alexandre Campbell, que era o teólogo, ou do seu pai, Thomas Campbell. Então, dali eles criaram a Igreja Cristã. Daí foi que saiu o nome, Igreja Cristã. Através desse movimento que estava tentando restaurar a Igreja. Então, eles instituíram sempre a ceia no primeiro dia da semana, batismo por imersão, e muitas pessoas creram nesse movimento. Principalmente três presidentes dos Estados Unidos fizeram parte da nossa Igreja. Que são eles? Jamie Gaffield, certo? Lyndon Johnson e Ronald Reagan. Eles fizeram parte dessa nossa história, da história das Igrejas de Cristo. Amém? E essa Igreja de Cristo, ela tem uns lemas que, para mim, são bastante memoráveis. Se você puder anotar aí, tomar nota, são bacanas, são bons. Ou depois você assiste no YouTube, né, revê e anota. Que é: no essencial, unidade; nas opiniões, liberdade; mas em todas as coisas, o amor. Que coisa boa, né? Ou seja, no essencial, nas coisas essenciais, nós devemos ter o quê? Unidade. Nas nossas opiniões, devemos ter o quê? Liberdade nas nossas opiniões. mas em todas as coisas que deve permanecer é o amor. Esse é um dos primeiros lemas da Igreja de Cristo. Amém? O segundo, não somos únicos cristãos, mas somos unicamente cristãos, reconhecendo que existem outros cristãos também e que devemos respeitá-los. Então, esse segundo lema é muito bom. Por quê? Porque faz com que nós tenhamos unidade também com as outras igrejas. Nós não somos opositores das outras igrejas. Nós somos conservos das outras igrejas. Então, é essa unidade que nós temos que manter dentro de casa e fora de casa também. Eles não são nossos inimigos. Teve um... Eu não lembro qual o versículo da Bíblia que diz bem assim. Os apóstolos vieram reclamar com Jesus, falando: olha, Senhor, tem um outro homem ali que expulsa demônio em seu nome, né? Faz tudo em seu nome. Quem é esse cara? Começará... Jesus, calma. Estou parafraseando. Jesus fez: calma. Aquele que não é contra nós é por nós. Eles estão pregando o evangelho também, como nós pregamos. A igreja aqui ontem teve em um evento, né, em uma outra igreja, numa outra denominação. Mas o terceiro dilema da Igreja de Cristo diz bem assim: nenhum credo além de Cristo, nenhum livro além da Bíblia. Tem gente que pega um livro e fala: nossa, esse livro aqui é fantástico. Como aqueles que nós temos ali para, se caso os irmãos queiram ler, está disponível na biblioteca da igreja. Pode pegar, preenche um relatório e lê, depois devolve. Certo? Aquele dali, Evangelismo de Fogo. Aí o cara vai lá ler Evangelismo de Fogo e fala: esse é o livro, e adota como seu livro. E esquece da Bíblia. Sempre que você for ler um livro, tenha a Bíblia como filtro. Vai ler um livro lá, põe o filtro que é a Bíblia. É muito importante. Para que você não desvie, não coloque o outro como um crédulo seu. Amém? E falando em credo, nós temos aqui: nenhum credo além de Cristo, nem um livro além da Bíblia, que foi o que eu li, né? E outro que diz bem assim: onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia cala, nós calamos. Ou seja, nosso manual de doutrina e fé é e deve ser a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Amém? Eu tenho uma dificuldade, irmãos, muito grande, com as pessoas que passam a semana inteira, sem pensar e sem pegar na Bíblia para ler. Sabe? Esquece totalmente. E isso é como se você estivesse num campo de batalha e fosse lutar sem sua espada. Você vai, vamos trazer para os dias de hoje, você vai para uma guerra e vai deixar o seu fuzil no quartel e vai: ó, morram! Vai? Você vai tomar um tiro no espinhaço, irmão. Acabou. Não vai nem servir. O seu general vai mandar você voltar logo. Volte. Você vai para onde, guerreiro? Guerreiro, você vai para onde? Volte. É assim que vai acontecer. E nós? O que que o nosso general diz? Guerreiro, não está faltando nada no seu coldre, não? Como assim, senhor? Está faltando alguma coisa aí, não está, não? A arma, né? Não, não é não. Como é que você vai lutar sem arma? Como é que você vai lutar sem arma? E através dessa arma você desenvolve outra, sua defesa. Escudo da fé, capacete da salvação. e nós esquecemos. Por quê? Por causa das nossas rotinas. Nós esquecemos. Mas um dos manuais dessa igreja, Igreja de Cristo, diz isso. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia cala, nós calamos. Como é que eu vou falar onde a Bíblia fala se eu não pego na Bíblia? Quando é que eu vou calar quando a Bíblia cala se eu não sei nem onde começa e nem onde termina? Eu não medito nas Escrituras. Eu não busco uma comunhão com o Senhor. E aí você pode falar, ah, esse pastor está falando sobre isso, ele é muito chato. Mas não sou eu que estou dizendo isso. É o Senhor quem me enviou. Como é que você quer ter uma comunhão com o Senhor nos céus, se você não tem uma comunhão com Deus aqui na terra? Que tipo de cristão nós temos nos tornados? Nossa, eu trabalho demais. Você não leva marmita para o seu trabalho? Leve essa também. E hoje está tão mais fácil, tão portátil. Ah, pastor, mas não, lá não pode. Então encontre um tempo antes de dormir para meditar. Mas não é meditar assim, não. Senhor, Jesus em Nazaré. Oi, Jesus em Nazaré. Pronto. Não fez nada. Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro para que você leia. Mas é um livro para que você medite. Então, pegue a Bíblia e medite sobre ela. Debruce os seus peitos sobre ela. Eu me lembro os heróis de Davi, não? O nome, eu não estou lembrando. Os melhores de Davi. Os heróis de Davi. E tinha um deles que ele... Hã? Os valentes de Davi, isso mesmo. Então, tinha um dos valentes de Davi que ele pegava a espada aqui e ele saía atacando os caras. Tá, 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 tá. Vencia os inimigos, a batalha. E quando terminava as batalhas contra os filisteus, ele falava, gente, eu não consigo abrir a minha mão. De tanto que eu estou segurando a minha espada, abram a minha mão. A mão dele ficou como se fosse uma só com a espada. A mão dele não se abria. Então é isso que nós temos que fazer com as Escrituras Sagradas, irmãos. Fazer com que ela entre, penetre em nosso coração e seja uma só com o nosso coração. Para que não saia daí. Para que nós busquemos ser um com o Senhor. E é isso que vai provocar a unidade nas igrejas. Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para salvar os justos, não. Ele veio atrás daqueles que estão em pecado. Então, é um favor que o Senhor nos dá que nós não merecemos. É um favor imerecido. Se hoje o Senhor pegar você e jogar você no inferno, a primeira coisa que você vai ter que falar é obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo. Se eu estou aqui é porque eu mereço. Quando nós temos essa convicção em nosso coração e essas palavras na nossa boca, na nossa língua, é porque nós estamos preparados. Nós estamos convictos de quem é o Senhor. Por quê? Quando nós sempre justificamos, ah, Senhor, por que isso? Ah, Senhor, por que aquilo? Ah, Senhor, por que aquilo outro? É porque nós não estamos ainda preparados. E temos que estar preparado para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Até a morte. Até a morte. Embora essa separação, né, seja dolorosa, mas nós temos que saber quem nós somos no Senhor. Amém? Então, a Igreja de Cristo ela tem esses dizeres, né? Esses lemas, que nós chamamos de lemas, né? A Igreja Católica tem um, né? Que é o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí vai. Então, irmãos, continuando, né? Aqui nesses textos que se referem à nossa Igreja, a Igreja de Cristo. Então, tem uns que dizem bem assim, que nós, o que a Igreja de Cristo ela é? O que nós, como Igreja de Cristo, nós somos? A Igreja de Cristo, né? Nós somos uma igreja que é de Cristo. É a primeira. A segunda parte, nós somos uma igreja que busca a unidade. Nós não buscamos separação. Nós buscamos sempre estar em unidade. Primeiro conosco, depois com as outras igrejas. Amém? Então, nós somos uma igreja que busca a restauração das igrejas. Porque a igreja, no meio do caminho, ela se esqueceu de quem ela era. Ela perdeu a identidade. Se você chegar hoje para um cristão e pedir para que ele defenda a sua fé, ele não sabe fazer. Aí você pergunta, por que você crê em Jesus? Porque eu gosto de ir para a igreja. Ah, eu gosto de Jesus porque ele é bonzinho. Não sabe defender fé. E não é para ter vergonha disso. Das nossas deficiências, nós não temos que ter vergonha. Nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar a comunhão com o Senhor. E como é que eu faço isso? Porque isso é a maior, irmãos, é a maior necessidade do cristão. É o quê? Conhecer a Deus. É a maior necessidade do cristão. Conhecer Deus. E como é que nós conhecemos Deus? Buscando Ele. Indo atrás dEle. Por exemplo, você arrumou uma namorada hoje, né? Um homem arruma uma namorada. O que é que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai dizer, ops, aí que você vai ser, você que é minha namorada, então vamos casar logo. Não é isso que vai acontecer. Você primeiro vai buscar conhecê-la. Para depois ter um relacionamento duradouro. É por isso que Jesus chama a igreja de noiva. Porque nós vivemos um relacionamento com Deus. Entende por que é noiva? É a noiva, vim buscar a minha noiva. Porque nós estamos nos preparando para o casamento, irmãos. Nós estamos buscando a estar casados com o Senhor. É por isso que é essa dificuldade que eu falei que eu tenho. Como é que a pessoa quer se tornar cristão, quer permanecer cristão, mas não quer o Salvador? Não busca o Salvador. Nós buscamos a salvação, mas não buscamos o Salvador. É difícil esse entendimento. Amém? Então, nós somos a igreja que busca restauração. Somos uma igreja apostólica, porque nós cremos naquilo que foi pregado pelos apóstolos. Somos uma igreja que pensa. Nós não somos desmiolados. Porque tem gente que fica achando assim, no meu tempo, quando eu me converti, na escola, quando a gente chegava lá, o povo falava assim, seu alienado. Era eu e dois colegas só. De toda a escola, três crentes. E éramos escurrachados na escola. Quando eu passava, eu pensava, e aí, psiu, comprou um pedacinho do céu? Quando chegava a aula de religião, irmãos, eu era expulso da sala. Na aula de religião, eu era expulso da sala. A professora chegava, a professora de religião tem cara de bicho. Ela chegava já. Josenildo, saia! Aí eu, ixi, tá bom. Eu nem queria ficar aqui mesmo. Aí saía. Aí ficava no pátio. Aí encontrava lá Jean e Thalita, que eram irmãos. A gente ficava conversando ali. E éramos, coincidentemente, da mesma igreja. Era a igreja Assembleia de Deus, Missão, ali na Avenida Lorival Batista. E foram tempos assim... Ele até me encontrou um dia desse no Facebook. Ele falou, eu não acredito que eu estou lhe vendo. Inclusive, a mãe dele, a avó dele, né, a mãe dele é de Lamar, mas a avó dele foi Dona Isabel que me levou para a igreja. Eu tinha 6 anos de idade. Aí comecei a andar na igreja, fui através de Dona Isabel. E é isso, irmãos. Então nós somos a igreja que pensa, nós não somos alienados, não. Porque muita gente olha para o crente e fala, aquele bando de alienados. Crente não é alienado, não. Crente pensa. Crente estuda, crente medita. Amém? Nós somos uma igreja que sente. Amém? Vocês sentem, né? Nós somos uma igreja que compartilha. Amém? Amados, o crente, nós conseguimos enxergar o crente pelos frutos que ele produz. O crente, ele é generoso, irmãos. Essa é uma das maiores virtudes do crente. Ser generoso não é ser besta. Tem gente que acha, né? Fulano é generoso demais. É besta demais. Não. Crente, amados, pode ter certeza disso. Grave no coração de vocês. Crente tem bolso aberto. Porque tanto faz o que está nos bolsos dele. Tanto faz. Se ele vê que alguém está em necessidade, ele vai lá e chega junto. Essa é uma das maiores virtudes do cristão. Mas quero advertir a igreja que essas coisas não têm nada a ver com graça. Porque graça não se compra. Amém? Agora, tem outras denominações aí que acham que você vai comprar. Como? Vai lá e faz uma ação de caridade. Aí fala, não, já fiz a minha parte. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é consequência do evangelho. Não é proibido que haja isso no evangelho, não. Mas isso deve ser a consequência desse evangelho que nós cremos. Amém? Então, nós somos uma igreja que compartilhamos. E também nós somos uma igreja que cresce. Amém? Essa igreja está aqui em Catalão, não é à toa, não. Não é porque é mais uma igreja, não. É porque faz parte do crescimento da igreja. Mas nós sabemos que tudo há o seu tempo. E nós temos que ver qual é o tempo de Deus para com a igreja. Né? Aí, às vezes, a pessoa fala, eu tenho uma dificuldade de entender como é esse tempo de Deus. Por exemplo, você está em casa com sono. Está com muito sono em casa. E você dorme. Pega no sono. Rapaz, tem aqueles sonhos, que é cumprido, não tem? Nossa, você viveu um ano no seu sonho. Aí quando você acorda, foi 3 minutos só. Falando, é possível. É porque o tempo do seu sonho é um. E o seu tempo hoje é outro. Tem uns nomezinhos que eu não vou falar para não complicar demais. Que é esse tempo de Deus e que é esse tempo nosso, o tempo do homem. Amém? Então, cada coisa tem seu tempo. E a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo que é de Deus. E é nele que nós temos que esperar, nesse tempo de Deus. Amém? Eu vejo um crescimento muito grande nessa igreja aqui, em nome de Jesus. E por último aqui, a igreja de Cristo, ela é uma igreja livre. Ela é uma igreja independente de governo local. E plural. Amém? A igreja de Cristo é a igreja livre. Ela não se... Quando a gente fala livre, é uma igreja que não se corrompe. certo? As igrejas do passado aí, né, nós vimos que às vezes está envolvida até no meio da guerra. Porque se corrompem, e nós vimos os judeus sendo maltratados e massacrados em nome de uma igreja que já se corrompeu. Mas a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja do movimento de restauração, não se corrompeu. Amém? E não se corrompe. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque um homem de Deus que creu nessa organização aqui, que é a Igreja de Cristo, chamado Davi Sanders, foi um dos pioneiros da igreja, não foi o único. Ele ouviu esse chamado de Deus para ir para uma capital chamada Brasília, qual não existia. E ele veio para o Rio de Janeiro, a princípio, ficou na casa de uns missionários lá e depois foi enviado aqui para Goiânia. E lá, acho que foi Vila Nova, não foi? Vila Nova, né? É, criou a primeira igreja de Cristo. Em Vila Nova. Isso. E aí de lá, né? A igreja pretendia chegar em Brasília e implantar uma igreja em Brasília. E aconteceu, né, uma coisa, o pastor Geraldo até conta muito essa história para a gente. O presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, tinha um projetor e o projetor queimou. Aí ele falou, tem uns missionários hospedados aqui também. Pega emprestado com eles o projetor. Então ele foi lá, pegou o projetor emprestado, os missionários, que a Igreja de Cristo é uma igreja que compartilha. Compartilhou o seu projetor com Juscelino, e Juscelino foi assim, o primeiro lote de Brasília é seu. Eu já lote 001, que é o da Igreja de Cristo. Lá, está lá até hoje. Ele ganhou. E além daquele, nós ganhamos também ali no Provida também, uma parte também que foi doada por Juscelino. Já juntou com o que a família do pastor Geraldo tinha doado, né, e ficou aquele lote bem grande ali. Graças a Deus. Mas foram homens que ouviram a voz de Deus, que creram na voz de Deus. Vieram para Brasília, outra parte da Igreja de Cristo foi para o Nordeste, outra parte da Igreja de Cristo, desses missionários, foi para o Norte do Brasil. Outra parte da Igreja de Cristo veio para aqui, que é Geraldo Ronquife. Veio para aqui, para Pires do Rio. Então nós temos vários missionários da Igreja de Cristo, e vocês vão ver outras Igrejas de Cristo com outros concílios. Esse não é o único concílio que nós temos, da Igreja de Cristo. Tem vários concílios, mas em um só consenso. Servir a Cristo Jesus. Então foram missionários nos Estados Unidos que vieram para cá. E é por isso que às vezes eu falo, os irmãos da África um dia vão estar vindo para cá. Pregar esse evangelho para cá. Assim como nós vamos pregar para lá. E aí os Estados Unidos já pregam aqui, nós já pregamos nos Estados Unidos. É a unidade que acontece de Jesus, da Igreja de Cristo. Amém? Então aqui é só um pouquinho, bem rápido, explanando sobre o que é esse movimento de restauração, o que é a Igreja de Cristo, para que a gente saiba que essa igreja aqui não é igreja de garagem. É uma igreja que tem história. Quem ama a sua igreja conhece a sua história. Então que possamos buscar mais da história da igreja, das histórias da Igreja de Cristo, para estarmos juntos, nos somando, como Igreja de Cristo, como unidade da Igreja de Cristo, buscando não somente a história da igreja, mas também a comunhão, não só com Deus, mas com os santos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade, crendo nesse evangelho de Cristo Jesus, ao qual Ele nos trouxe, né, até aqui para falarmos dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos porque o Senhor ouve as nossas vozes. Nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor nos deu um favor que nós não merecemos, Pai. Isso é misericórdia, Pai, porque até então nós estávamos condenados, Pai, para, meu Deus, a morte eterna. Mas o Senhor, meu Deus, nos libertou dessa morte, meu Deus. Isso, meu Deus, é misericórdia para com o Teu povo. O Senhor purificou o Seu povo, meu Deus, ergueu o Seu povo, meu Deus, e hoje é o povo que está servindo ao Senhor. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, Pai. Nós sabemos, mas nós buscamos, Pai, estar mais parecido com o Senhor. Dentro da nossa deformidade, Pai. Nós buscamos, meu Deus, a perfeição que é o Senhor, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos servindo nessa seara, que são poucos os ceifeiros, Pai. Mas nós queremos nos somar, meu Deus, nessa obra em prol do Teu Evangelho do Senhor Jesus, para que aquelas pessoas que estão perecendo conheçam o Senhor e conheçam a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
Valeu, pastor. Bom, para quem está assistindo, né, agora vai se conhecer a Igreja de Cristo, vai aparecer um pouco, vai conhecer melhor da onde saiu, de como que é, qual a história. É uma história de mais de 75 anos no Brasil. E, né, não é só as Igrejas de Cristo que tem um nome, Igreja de Cristo, na fachada, mas tem muitas igrejas cristãs. Né, ontem nós fomos lá na Igreja Missionária Jesus de Nazaré, é uma igreja congregacional também, que é uma Igreja de Cristo. Né, e eu falando do concílio para eles, assim, tem várias denominações, várias igrejas que é ligado às Igrejas de Cristo e talvez nem sabe existe que existe um concílio ministerial das Igrejas de Cristo no Brasil, que hoje é o pastor Vitor Hugo, né, de Anápolis, que está internado lá. Em Anápolis, está com problema na saúde, deu AVC, está em estado grave. Nós estamos orando continuamente pela vida dele. E também tem outro concílio que existe no Nordeste, né, nós estávamos conversando com o pastor Nildo Melo, que tem aí há mais de 80 anos, salvo engano, que é um, né, então há uma origem. A Igreja de Cristo, ela não é assim, aleatória. Ela tem uma história. E essa história, com certeza, foi direcionada por Deus conforme um missionário. Né? Tão bonito. Ele está lá nos Estados Unidos, lá, e fala assim, vai para o Brasil e vai para uma cidade, Brasília, que não era fundada, tinha um projeto. Mas não sabia que seria ali naquele lugar. E ele chega lá em Brasília e pega a quadra 1, lote 1, ainda atende a necessidades do presidente do Brasil. Deus é sobrenatural, é por isso que é onipresente, onipotente, onisciente, é um Deus que conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. Sem mais delongas, né? Vamos passar por um momento da ceia, simbolicamente, nós vamos estar celebrando a ceia, como é de costume